Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, a melhor vibe da FM. É a melhor vibe da FM, não tem eu, não tem eu. É a melhor vibe da FM. Tá começando o Bola nas Costas, em clima tenso nessa sexta-feira. É, amigo, hoje não vai ser um dia, já não está sendo um dia fácil. Eu acho que já não foi uma noite muito fácil para os amigos gremistas.
O Bagé, com o cara de sono.
É, né, o Bagé que está trabalhando demais, já falei com ele em off, vamos comentar sobre isso. Mas antes vamos apresentar o maravilhoso time de patrocinadores deste programa que, caso você não saiba, chama-se Bola nas Costas.
Aê!
O podcast de esporte mais ouvido no Brasil. E ele é um oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. Arroba Stock Center Oficial no Instagram. Vamos mais aqui também com o vestibular online Universidade La Salle. Aqui a sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada, quer saber mais? Chama no Insta da arroba KTO _ Brasil, que ontem eu botei vintinho e voltou 920, Julius.
Tu é um fenômeno!
Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. Aliás, o Promobit hoje, Black Friday, meu amigo, minha amiga, não perca tempo, não fica pesquisando no site, vai direto pro
promobit.com.br.
E Vero, a solução completa para o seu negócio. Peça já sua maquininha em sejavero.com.br. Não perca mais tempo. Saudando hoje a audiência a especial. Mandioca. Saudando. Saudando hoje a audiência especial, que eu sei que a cidade está tomada por flamenguistas e palmeirenses que sim fizeram as suas logísticas naquele clima tipo assim, ó. Nós temos que ir de ônibus pro Uruguai. Vamos um dia antes e vamos passar uma noite em Porto Alegre.
Exatamente.
Né? Os guri não brinca em serviço, né? Porque realmente eu tava comentando com o Pedro aqui antes de comentar o programa. A cidade está tomada de palmeirenses e flamenguistas. A galera deve ter visto nas ruas, né? Agora mesmo de manhã tinha dois ônibus ali embarcando.
Que é a única possibilidade de encontrar palmeirense e flamenguista aqui, né? Não tem mais nenhuma outra possibilidade.
Luciano Potter! Esse aí é o Luciano Potter, caso.
Quando eles vêm de fora.
Discordo. Sempre tem boa presença de torcida dos dois nos estádios. A dupla Grenal quando eles jogam aqui.
Sim, quando eles vêm de fora.
Não, torcida que mora aqui.
Ah, não, eu tenho vários amigos palmeirenses e flamenguistas.
Então, incrível. Mas só pra dizer que. Não, mas é que tem bastante mesmo, né? E ele mesmo vai falar agora aqui, ó.
Pedro Espinosa!
E aí, Lelê, tudo bem? Bom dia aos amigos, a audiência do Bola. De fato, cara, ali na Cidade Baixa, eu morei muitos anos ali na Sarmento Leite, que é onde parte da minha família ainda mora ali, reside a minha avó de 88 anos, dona Terezinha, coloradaça.
Beijo doente. Pra dona Terezinha.
Uma Inter, ruim. Dona Terezinha. E aí cheguei pra buscar minha pequena ontem e sentei no sofá e daqui a pouco comecei a ouvir um e a minha avó tem jogo hoje. Eu disse não. Ela assim, mas tem uma galera ali no bar da esquina da República ali. Eu disse, tá, mas não prestou atenção que camisa que ele estava. Minha avó, bah, isso eu não vi. Quando eu saí pra ir pra minha casa, tinha uns 50, 60 flamenguistas ali.
Ô,
mas
louco.
Enchendo os canos de cerveja.
Caneco.
E aí de noite, cara, eu passei pela rua Nova York, devia ter uns 1.000, 1.500, cara, na boa, fechando a Nova York, ali esquina com a 24, cantando cânticos do Flamengo e hino do Flamengo, cara.
Por isso que eu falei, a logística é perfeita, né?
Eles vamos estão sair. Tudo aí, velho.
Imagina, todo mundo com álibi, que tá indo pra final da Libertadores, né? É uma viagem longa pra lá, pro Sudeste, né? Aí os caras avisam pras mulheres, não, mas vou ter que passar a noite antes de Porto Alegre, né?
Tipo, mas nem dá pra sair
muito. As gurias, né?
As gurias também.
Exatamente.
É? Óbvio, né?
Tá. Falando pros maridos, não, a gente vai ter que passar um tempo lá em Porto Alegre.
Pois é.
Rafael de velho! Tivemos a mesma ideia, Lelê.
É, pra homenagear.
Isso hoje mostra o tamanho dos dois maiores clubes da América Latina.
A sexta-feira, né, caso você não River saiba, você que está vendo na live sabe, né, que é o dia que nós usamos camisetas de clubes de futebol, e eu e o Diverio hoje estamos com a camisa do River, que ontem à noite conquistou o título argentino, o 14º título da era Marcelo Gallardo, o único que ele ainda não havia conquistado com o clube, tirando, obviamente, o Campeonato Mundial, que ele não conseguiu buscar. Mas, de resto, tudo ele venceu, e agora fica a expectativa. Vai encerrar o ciclo, vai sair do River, vai para a seleção uruguaia,
vai pro Inter, for, né?
Vai o Aguirre, vai pro Inter, vai pro Palmeiras, vai pro Flamengo, não se sabe.
E Lelê, campeão com 4-0 em cima do Racing ontem.
É,
e fez o que quis com uma gurizada em campo. Que baita time, o River.
E 4 rodadas de antecedência, né? 4 ou 3, não sei exatamente.
3 rodadas de antecedência.
Pois é. E ele, eu deixei ele por último de propósito hoje.
Alex Bagé,
diretamente de Salvador, com uma cara de quem não dormiu direito. Esse é o mas, cara, eu não dormiria. Se eu tivesse a situação de vocês, eu não dormiria direito essa noite.
Não, caiu de novo, Tchê.
Não veio.
Peraí.
Deu, vai.
Veio.
Ah. Não, mas o delay tá gigantesco.
Agora chegou aí?
Não, que o delay tá gigantesco.
Tá, rapaziada. O delay tá naquele estilo, meu rei. Eu tô em Salvador. Eu tô um pouco mais tranquilo.
Tu sabe como é que me chamam aí, Bagé?
Lele. Mas, cara, pelo contrário, aqui, sabe que ontem nós saímos pra jantar e nós fomos num dos sempre locais comendo, né, mais frequentados do Brasil, né? Que a gente tem que jantar, né, o Gil? Que? Aí nós fomos, por exemplo, na praia de Itapuã, que é um lugar de altíssimo turismo no Brasil. Cara, 11 da noite, os caras já começam a perguntar se tu vai querer mais alguma cerveja, porque eles têm que fechar o bar. Aí, meia-noite, os caras praticamente nos expulsaram.
É porque aí...
Tipo, ó, fechou, começaram a apagar as luzes.
É que aí, 6 da tarde é noite, né, Bagé? Tem isso, né? Anoitece bem mais cedo.
Pode ser. Aí deu pra tomar pouca cerveja e tal. Mas a gente não vê a hora de começar o jogo, claro que a gente vai falar muito disso, né? Ontem, o Andrezinho Silva, nosso repórter aqui da Rádio Gaúcha, que tá junto conosco aqui na concentração, conseguiu captar já ao longo do dia o time praticamente certo que vai começar do Grêmio, e na sequência a gente vai falar muito disso. Mas olha, Lelê, pra gente que gosta de futebol, eu não vejo a hora de começar o jogo, cara.
Ah, sim.
Eu quero que comece o jogo.
Termina. É que a gente vai aquele pensamento assim, termina essa merda logo. Eu quero esse sofrimento logo, tá? Porque não, cara, porque eu me lembro, tu te lembra, Gil? 2016, cada véspera de jogo naquela fase final era um sofrimento, e aí, tipo assim, aí o Inter, aí ganhou aquela do Cruzeiro.
Não, aquela do Cruzeiro, aquele contra o Valdívia.
Aí vai lá contra o Corinthians. Aí é roubado lá contra o Corinthians. Um pênalti agora. Aí você pensa assim: termina essa merda, logo.
Deus, chega.
Cara, não aguento mais, sabe? Porque tu tem esse misto de renovar a esperança e afundar. Cara, se a gente pegar, fizer um como é que chama? Um
compilado?
Um compilado de áudios de vocês, gremistas, aqui no Bola. Nos últimos. Cara, nos últimos 40 dias. É muito engraçado, cara. Porque tem dias que você chega aqui dizendo assim, ah, já caiu. É. Não vai cair! É. Não vai cair!
Mas o Pedro é pessimista sempre também, né? Tem isso assim, né?
Ele tá sempre chateado. Mas, cara, mas é que oscila,
mas não vai cair.
Isso, cara. Mas eu, olha, viu?
Tu vai me apresentar, Lelê?
Ele te apresentou,
primeiro,
cara.
Primeiro eu vou dar um amarelo pra mim mesmo, pelo erro.
Pau, meu, tu é diferenciado. Que âncora amarelo, que já se deu o próprio...
Eu errei. É que, na realidade, a gente saiu falando tanto.
Mas eu acho que tu foi apresentado,
parei,
velho.
Não. Parei que esse computador tá bem louco hoje aqui. O break do...
Ah, apresenta o Gil porra nenhuma também.
Que é isso aí, Matheus?
É que o Gil é tipo Gamarra, né?
Bacana que vocês estão interrompendo, que na hora que apresentaram vocês, vocês estavam caladinho. Tá? Obrigado, Lelê. Bom dia aos meus amigos. Queria já avisar. Ô, Bagé, depois tu mostra aí, tá? Eu queria avisar os amigos que dia 1º do 12, ou seja, quarta-feira que vem, eu estou em Novo Hamburgo, no Abbey Road. Às 8h30 da noite, os ingressos estão no Simpla. E no dia 2 eu estou em Lajeado, no All In Pub, também às 8h30 da noite, para fazer o show da volta do Torcedor Louco. Vamos lá debochar, né? Que se Deus quiser, hoje vai acontecer.
Tamo com dinheiro, hein?
A Batalha da Fonte Nova. 16 anos depois. O Grêmio batalha de novo.
Eu vou pegar uma.
Parabéns aos co-irmãos.
Bagé, o que a gente quer é informações daí hoje, porque nada é mais importante do que esse jogo hoje, eu tenho certeza absoluta, pra gremista colorado. Porque esse programa fala a verdade.
Fala a verdade.
Aqui se fala a verdade. Aqui não tem essa de. Ah, você não tá nem aí. A gente tá aí sim. Nós vamos secar hoje os colorados e os gremistas vão torcer e acabou.
É isso aí.
E aí? Vamos procurar uma trilha de suspense aqui. Vai daí. Fica à vontade.
Tá, o Grêmio deve entrar em campo com o Gabriel, que agora não é mais Chapecó, né? O Gabriel Grando.
Gabriel Grando.
O lateral direito vai ser o Wanderson, a dupla de zaga Jeromel Kahneman.
e na lateral esquerda o Cortez.
Vamos!
O miolo de meio campo vai ser formado por três jogadores de características de marcação. O Thiago Santos, o Vila Sante está voltando para o time e o Vitor Bobson será mantido pela boa apresentação que fez no segundo tempo contra o Flamengo.
Meu filho.
Aí Alisson, Ferreira e lá na frente, muito provavelmente, a manutenção do Diego Souza. Não voltando o Borja. Bom, antes que vocês perguntem, tá aí o Campaz. O Campaz, ele sentiu um desconforto, ele não foi sequer treinar ontem, né? Já tem até uma informação de que ele estaria num quadro gripal, né? Mas ele não foi treinar, ele realmente não estava bem, então está fora do jogo, não fica nem no banco de reservas. O Douglas Costa, existe um consenso na comissão técnica de que ele tem a condição de jogar, quem sabe, um dos tempos. E o técnico Wagner Mancini, e ontem à noite ele desceu para jantar com alguns amigos, aí a gente aproveitou, e eu, Pedro Ernesto Nardinho, o Andrezinho, ficamos ali numa resenha rápida com ele, falando do momento e tal. E o entendimento da comissão técnica é de que o Douglas Costa, ele não é aquele cara que consiga se dosar. Como ele é um cara que é de arranque, de explosão física, não dá para chegar a dizer para ele assim: filho, eu vou te colocar no começo, mas poxa, dá uma dosada, não arranque. Ele não vai conseguir fazer isso. Então o entendimento da comissão técnica, coloca ele no segundo tempo, pega provavelmente um adversário mais cansado, com o Grêmio com uma outra leitura de jogo, então ele fica para um segundo tempo. A confirmação da volta do Kahneman, né, que tá na última partida jogou o Juan, o Vila Sante voltando para formar ao lado do Thiago Santos, a permanência do Vitor Bobson, porque se entende que o Bobson, ele não é só aquele volante que sabe marcar, ele é o cara que tem bola longa, ele tem lançamento. O gol do Ferreira no segundo tempo contra o Flamengo é uma bola que ele passa pro Ferreira dentro da área. Então esse é o Grêmio, sem o Campaz, com o Alisson de volta no time titular.
Não, o Gil é um filho da mãe, né, cara?
Ô, Bagé,
eu vou te dar uma porrada, velho, na boa.
A gente já falou aqui esses dias sobre um... Foi nessa semana, inclusive, né? Sobre um Grenal de 2004. Que comentou que acho que foi na torcida do Inter, não teve um rolo assim?
É, guri trouxa, cara.
Sim, isso. Foi, isso, né? Isso. Não foi naquele famoso Grenal que o Loris Sandri, que já nos deixou, disse pro Neto Baiano: vai lá e cansa a defesa deles pro Zé entrar no segundo tempo?
Exato, estreia do Tavarelli até.
Então eu acho que essa deve ser a orientação pro Alisson hoje de noite.
Saudade do Tavarelli.
Alisson, vai lá, cansa a defesa do Bahia e o Douglas Costa entra no segundo tempo.
Ele só tem condições pra, pra 45, né, Bagé?
Tem...
O que o Douglas Costa teve, afinal?
Pra 45.
Muscular, foi?
É que tem...
É, foi.
Foi, tá.
O que ele teve? Ele teve uma péssima ideia de muscular.
É que a comissão técnica
do Grêmio tem um entendimento, por exemplo, até na questão do Wanderson. O Mancini, ele tá colocando um time que ele vai tentar, de certa forma, jogar desde o começo no campo do Bahia.
Porque empate não serve, né, Bagé?
O empate hoje é uma tragédia
pro Grêmio.
Mas aí, Lelê, a própria utilização do Wanderson, justamente tendo com a entrada do Alisson, ele seria o marcador desse lado direito. Porque sabe-se que o Wanderson não é um grande marcador. Então libera o Wanderson para praticamente virar em determinado momento um cara de linha de fundo. E por isso se explica a entrada do Alisson, para que no momento que passe o Wanderson, o Alisson acaba fechando a marcação.
Não dá pra liberar o Alisson pra ir com os flamenguistas fazer um free shop ali em Montevidéu?
Não faz assim, meu. O cara baita meio campo.
Fala com alguém pra liberar, cara, pra ele descer junto aí, pra fazer um free shop ali com os flamenguistas ali.
Porra, né, cara?
Eu tava no programa antes agora aqui e o Davi tava reclamando do Alisson.
Não, eu também. Não dá, né, cara? Não tem a menor condição.
Eu acho que vocês são muito...
Pedro
muito
e o Davi têm alguma coisa em comum, Potter?
Trabalho na RBS.
Ah,
E nada mais.
E amigo de Nelson
Curati. Gostam de azul.
Baxé, uma outra dúvida que não tem como não tirar essa contigo, teve essa proximidade maior, é: por que o Diego Souza?
Ah, tô me sentindo no Poltergeist. Bom, aqui.
Hoje o clima é de terror. Porque ontem, quando eu tava, à noite, quando a gente tava ali na resenha, procurando, sabe, como é que vai jogar? Como é que é essa ideia dessa marcação alta? Porque o entendimento que eu tenho, por exemplo, cheira é que numa cara, marcação cara. Alta, tu precisa de um potencial físico muito maior do jogador. E o potencial físico em relação ao Diego Souza e o Borja, ele é muito diferente, né? O Diego Souza, ele é o cara que se movimenta menos. O entendimento, né, da comissão técnica do Grêmio, da direção, é o seguinte: que o Diego Souza, ele traz uma preocupação maior na bola aérea e com isso ele segura, entre aspas, os zagueiros do time adversário. O Borja sai mais para movimentar, o Borja sai mais para fazer a jogada do pivô e com esse, porque o Diego Souza é aquele, a gente tira onda e tal, mas sabe que se a bola cair no pé dele, ele sabe o que faz, ele sabe finalizar, ele é um cara que sabe fazer gol de cabeça. Então, o entendimento, ou quem sabe até justificativa da comissão técnica e da direção de futebol, é de que o Diego Souza, ele segura mais os zagueiros do time adversário.
Cara, mas eu não tenho dúvida que o Diego Souza, todo mundo sabe, né, de quando a gente elogiou o Diego Souza, que consegue jogar mesmo estando claramente fora de forma.
Dá um carinho.
Mas é porque
ele,
no último jogo ele tava, cara, ele parecia muito, muito, muito cansado. Talvez ter jogado menos tempo tenha recuperado e tal, mas...
A gente tá falando de fazer gol, né? De contar scout. Fazer uma lembrança aqui, né, Lelê? Pra grande audiência do Bola aqui.
Lelê.
Hoje tem a Black Friday turbinada na KTO, né?
Ah! Dá o Cássio, mandou até recado ali, Lelê.
Isso!
Opa, vamos ver aqui.
E aí?
A malandrinha tá 50 centavos.
Olha aí. Cinquentinha, cara, 50 centavos. E aí
geralmente malandrinha custa caro.
As apostas pro jogo de hoje tem o seguinte, ó: 76% pro Grêmio, 17% pro Bahia e 7% ali pro famoso draw.
Draw.
Caso você não sabe o que é o draw, o draw?
Empate, né, querido?
0x0, 1x1, 2x2, 3x3, 4x3. Nenhum desses aí serve pro Grêmio. O Grêmio tem que ir lá e penetrar, né?
Na minha gloriosa... Grêmio é um fenômeno, gente!
Ontem eu fiz acumulada.
O Grêmio é um fenômeno, gente!
Ô, Denis, fala aí, Denis. Pessoal, os outros times estão com medo do Grêmio, é isso?
Estão com medo do Grêmio, gente. Olha, eu sei que parar de cair nesses papinhos de otário. Eu sou nego velho já no futebol, gente. Eu
cabelo
não caio
no peito,
mais.
Né, cara?
Cabelo
falando
no peito, gente.
Falando nisso, ontem não precisava, né? Ah, não precisava. Podia ter sido um pouquinho mais comedido.
O que que ele falou?
É aquela coisa que se dá errado de noite...
Mas é que o pessoal do Bahia...
bota pra dar conta também.
Depois de 20 minutos, eles estão resmungando, Rafinha. É. Depois de 20 minutos, eles estão resmungando. Não, eles pararam já. Deixa comprar os ingressos.
Sério que ele falou isso?
Tá, mas pra quem não ouviu, de velho, qual foi a declaração do Denis Abraão?
Sério? É exatamente isso aí.
Eu tô com o áudio aqui, Leandro. Tu quer?
Não, claro que eu quero.
Esse programa é... O áudio é
eu entendo tu criar um climão.
Mais de 30 mil
bolo. Mas faz o bolo entre nós aqui, cara. Fecha entre nós aqui. É. Diz, olha, os caras estão falando isso. Faz aquele bolo.
Vai jogar
ali. Não vem pros microfones fazer bolo pros outros.
Eu não acompanhei muitas coisas do futebol ontem, porque o pouco eu me dediquei à rede social ontem, eu tive que debater com o pessoal sobre o gol qualificado e o gol não qualificado.
Vale, eu tenho uma impaciência já com isso aí.
É, mas. Não, ontem eu expliquei pra alguns que são defensores, que não gostam do gol qualificado, eu expliquei que talvez eles não sabiam, quer dizer, talvez não, com certeza eles não sabiam, que o gol qualificado é o terceiro critério. Não é o primeiro, né? É.
O cara, aí é muito injusto, porque o time toma um gol em casa e é eliminado. Meu filho, tu jogou na casa deles.
É, faz gol lá?
É. Tu jogou antes na casa deles, querido.
Futebol gourmet, né?
É por isso que
tu jogou na casa dele, tu não fez porque tu é incompetente.
Mas, Potter, é por isso que o primeiro critério pra que define o time que passa num mata-mata é o número de pontos, né? Se tu ganhar uma e empatar outra, não tem gol qualificado. O segundo critério é o saldo simples. Se tu ganhar de 3-0 e perder de 2-0, tu tá classificado.
Não, se tu ganhar de 3-1 e perder de 2-1, tomando gol qualificado,
tu tá classificado.
Isso, exatamente.
Isso.
Exatamente. E principalmente, já tem estudo já lá na Europa, né, que tiraram isso aí, né? E que diminuiu o número. A primeira partida vale cada vez menos.
Mas é claro! Mas é óbvio isso! A gente já tá vendo isso na Copa do Brasil, cara. E outra coisa, retirar o gol qualificado, tu elimina cada vez mais a chance dos times menores ganharem.
Ontem o Alejandro Domingues, que é o cara que informou isso, que é o presidente da CONMEBOL, disse que agora tem justiça no futebol.
Ah, claro.
De onde? Que frase é essa? Não. O que é justiça no futebol?
Decisão por pênalti.
Cara, os dois times, cada um jogou na sua casa. Cada um jogou com 11.
Cada um fez o que tinha que fazer pra fazer gol fora de casa ou dentro de casa. Qual é a injustiça? Ah, não, mas eu tomei um gol no finalzinho em casa. O problema é teu. E aí eu fui eliminado. Por que tu não fez na casa do outro, rapá?
E outra coisa, Potter. O gol qualificado, ele é baseado em qualquer estatística que tu for ver de futebol. Qualquer estatística. O mandante vence mais e faz mais gols em casa. Por causa do efeito local, efeito torcida.
Sabe que
é. Então isso é um prêmio para o adversário que é mais ousado.
Consegue quebrar isso?
Que consegue fazer. Agora, olha só qual é que vai ser o terceiro critério agora. Pênalti. Sabe, aí, o que é cobrança de pênalti? São cinco disputas individuais para definir um esporte que é coletivo. Parabéns!
É, não,
sabe por isso que assim, o Potter largou o futebol e foi pro beisebol.
Não, é que cada vez, eu até tuitei sobre isso, cada vez mais se tira a emoção do futebol.
Exato.
Antes entrava cada time lá dando um bago pra cima, um era vaiado. Não, okay, agora acabou, agora todo mundo com uma musiquinha entrando. Antes todo mundo podia ficar em pé, tinha geral, tinha Coreia, tinha geral do Grêmio, tinha o Mineirão com aquela parte dele lá também. Não, agora todo mundo sentado. Aí depois, agora foguetório, não, né? Pode foguetório. Ah, a fumaça atrapalha depois. Os momentos mais marcantes do futebol tem fumaça no começo do jogo. No meio do jogo, gol de Juliano, o Grêmio também já viveu a fumaceira lá em La Plata, e assim segue, né? E eu fico muito brabo ainda, muito mais brabo com a Conmebol, né, e com a CBF, porque nós temos uma característica de ver o futebol, e nós estamos copiando o que pior se pode copiar da Europa. Os europeus vêm pra cá e enlouquecem com o futebol argentino, com o uruguaio, enlouquecem com o estádio
lotado daquele jeito.
Melhor, né? É incrível,
era cara. Só
é o futebol tá deixando de ser democrático em termos de finanças, porque tá muito caro, virou um grande custo tu ir a um campo aí, ir em alguma arena, né? Porque hoje, com menos de R$200, tu não faz nada
no campo de futebol.
Ontem mesmo
outra coisa,
Colorado e gremista
que estão reclamando. As falas do Gil no programa.
Colorados e gremistas que estão reclamando do gol qualificado, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o gol do Carlos Miguel lá no Maracanã e o gol do Juliano lá em Quilmes.
É, foi
o que eu tá? Escrevi. Vamos tirar? A emoção que você viveu com aqueles dois gols lá, tá eliminada da tua vida.
Iria pros pênaltis. Olha só, até antes a gente terminar o primeiro bloco, só fazer um esclarecimento.
Não, rápido. No Maracanã não ia pros pênaltis.
Rápido.
E é Flamengo campeão.
Não.
E claro.
Tinha sido 0-0 aqui.
Então, tava 2-1 Flamengo.
Não, então, se o gol do Carlos Miguel foi 2-2.
Isso.
Ah, tá. Que imbecil então, que eu sou. Olha só, rapidinho, tá? Ontem eu falei aqui, reclamei na minha coluna de hoje também sobre esse negócio dos menores de 12 anos pagarem ingresso no Beira-Rio. Me ligou hoje de manhã o Vitor Grunberg, que é o vice de administração do Inter, e ele me deu uma explicação. Eu acho que vale até, de repente, na semana que vem a gente abrir um espaço pra ele, cara, porque é um combo de situações, tá? Que elas vêm mudando de acordo, assim. Mas, basicamente, eu vou tentar resumir pra vocês assim, ó.
Tá.
Existe uma indicação do Ministério Público, e isso, muito provavelmente, é algo que já vem acontecendo há bastante tempo e deve ter ficado muito mais deve ter gerado muito mais responsabilidade depois do acidente da Boate Kiss, que é o seguinte: qualquer criança que está, qualquer pessoa que está dentro de um estádio, ela passa a ser responsabilidade de quem administra o estádio.
Tá.
Qualquer um de nós aqui certamente já fez uma vez na vida o seguinte: tu tava pra entrar no estádio e chegou um molequinho assim, ô tio, me bota pra dentro do estádio, deixa eu entrar contigo. Eu já fiz isso umas 30 vezes, tá? Anteriormente, quando tinha negócio até de passar por baixo da catraca.
Sim, lembra que a gente
fazia isso? Claro, claro. Pois é. Então acontece o seguinte: se tu mantém essa liberação para menores a Bangu, tu pode correr o risco de chegar num jogo e ter 6, 7, 8, 10 mil menores. O que o Inter quer com isso é que se organize uma forma de que cada menor entre identificado juntamente com o responsável também identificado.
Perfeito.
E este caminho da identificação de todas as pessoas que entram no estádio, inclusive com a biometria, ele é irreversível. Isso vai acontecer, entendeu? Então existe uma determinação do Ministério Público para que isso vá... cara, isso vai ter que ser feito, entendeu? Ah, não vai mais poder entrar menor sozinho no estádio. E assim como, de repente, um cara que vai com de repente, um maior de idade, que quer levar 5, 6 menores de idade, de 12 anos, ele não consegue ter responsabilidade sobre 5, 6 moleques dentro do estádio, sozinho. A gente sabe, eu sou pai, o Potter é pai, sabe? Tu leva um, tu já tem que ficar... Tu leva um moleque, tu já tem que ficar de olho. Imagina com 5, 6.
Não,
então, existe um motivo para isso estar sendo feito. Eu falei pro Vitor o seguinte: o clube comunicou muito mal. O clube tem que refazer a sua comunicação. Então é um assunto muito mais delicado, mas achei interessante, agradeço a ele a ligação, porque o contraponto sempre vai estar aberto quando eu der uma opinião aqui. Então é só para fazer esse esclarecimento, tá? Deixa eu só botar o áudio do Denis Abrão aqui.
Eu te diria assim, ó, se a torcida do Bahia fosse que nem a do Grêmio, eu estaria muito preocupado com a lotação do estádio. Porque a torcida do Grêmio é inigualável, ela apoia do primeiro ao último minuto. E isso está fazendo muita falta para nós. Agora, em se tratando da torcida do Bahia, que eu acompanhei o último jogo do Bahia contra o Cuiabá, com 20 minutos eles já estavam resmungando. Isso aí pode ser, se o Grêmio tiver experiência, malandragem, se soubesse entender bem o jogo, nós podemos tirar vantagem dessa situação. E nós estamos preparados para isso.
Bom, o áudio continua, mas ele estava indo muito bem.
Tá certo.
Não, ele estava indo muito bem. Só que do ali, quando ele fala...
Eu não falaria, Bajé.
Não falaria.
Mesmo, eu guardaria certo, mim. Fala no vestiário isso aí. Não, sabe, junta no Diego Vegurias, segura 20 minutinhos que os caras vão virar para nós.
Mas a gente já volta, Bajé, para isso. Vamos seguir no debate, né? Como eu falei, o jogo do Grêmio hoje é a grande importância. Tem Inter e Santos no domingo, mas eu tô cagando esse jogo da Real.
Segura, Bajé.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM, 11 horas e 34 minutos, tá de volta o Bola nas Costas. Sempre, sempre para Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center Oficial. Agora também em Canoas, @ Stock Center Oficial. Vestibular Online, Universidade La Salle. Aqui a sua nota do Enem abre as portas do mundo para você. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Tem recadinho do Promobit, porque hoje é sexta-feira, Black Friday, Júlio Lisboa.
Baita, baita, baita. Ai.
Tem uma galera que fala que não existe Black Friday no Brasil, que tudo é enganação, blá blá blá. Quem fala isso só pode ser porque não conhece o Promobit. Porque quem conhece sabe que na Black Friday é possível encontrar uma grande quantidade de produtos, só é preciso saber onde procurar. E é aí que entram os nossos parceiros da Promobit. Para quem ainda não conhece, é uma plataforma que reúne as melhores promoções das principais lojas em um só lugar. Assim você não precisa ficar indo de site em site durante esta Black Friday para encontrar as melhores ofertas. Se você quer encontrar as melhores ofertas desta Black Friday, hoje, 26 de novembro, não perca tempo. Acesse promobit.com.br ou baixe o app do Promobit e aproveite as ofertas. Se tá em promoção, tá no Promobit. Acha que é só isso de recado? Claro que não, cara. Programa superavitário.
Superavitário, né?
Seis patrocinadores.
Fecha um diferenciado, né? Olha aí, ó.
E atenção, você que tá ouvindo Bola, hoje tem recado da Engenharia do Corpo. Aí, até quando você vai pagar pra treinar, Pedro Espinosa?
Hein, Bajé?
É isso aí, na Engenharia do Corpo você treina sem pagar. Participe agora da Promo Cashback, um clube de vantagens com o melhor do mundo fitness, e o seu treino é de graça. Aproveite agora mesmo e faça parte de uma das maiores redes de academias da América Latina. São diversos serviços e benefícios para você num único lugar. Promo Cashback Engenharia do Corpo, onde você nunca mais paga academia. Visite agora uma das unidades da engenharia espalhadas por todo o estado e em breve novas unidades aí na sua região. Vem para Engenharia do Corpo, a sua melhor escolha!
Olha aí, ó, tu indo pra Engenharia do Corpo aí, tu pode ouvir o disco dos Titãs, Cabeça Dinossauro, com tranquilidade, né?
Boa,
naquela parte da música, Pança de Mamute.
Pança de Mamute.
Não vai ficar sem, cara, vai ficar fecho ali. Vai ficar bonitão, entendeu? Vem cá,
vai fazer uma pergunta agora.
Por favor.
Vocês viram rapidamente, na última quarta, o D'Alessandro falou pro Eu País.
Sim.
Aí ele destacou que ele quer jogar por mais 6 meses, e se fosse assim pra fazer uma opção hipotética entre Buenos Aires e Porto Alegre, é Porto Alegre.
Eu sou do Inter, eu não sei pra onde você
vai. Você acredita nesse retorno do D'Alessandro Internacional?
Eu acredito.
Né? Tudo bem negociado pra ambos os pais, pra todo mundo ficar feliz, né? Acho que não tem problema nenhum. Ontem vocês viram a despedida do Sobis lá no Mineirão?
Bonito, né?
Muito bonito, né? Mas a quantidade... O feio foi a quantidade de gol que o Cruzeiro errou, né, cara? Pelo amor de Deus.
Né? Professor... Acho que o Bajé tá falhando.
Não, mas tá aberto. Tá chegando. Para aí. Ah, não. Pô, desculpa, Bajé. É que eu me atrapalhei na página.
Alex,
desculpa.
Pode falar agora,
né? Fala, Bajé.
A ideia do D'Alessandro é jogar o gauchão pelo Inter. Mas... Já agora, na virada do ano.
Eu acho importante, cara. Ele é uma liderança boa pros guris, cara.
Pode ser, eu acho que pode ser, cara. Desde que seja por um valor interessante dentro do que o clube vai pagar, acho que ele merece uma despedida com o estádio lotado.
Aquela despedida foi muito triste, cara.
Não existe. O tamanho do D'Alessandro é obrigatório o Internacional fazer um jogo.
Porque esses jogadores com alta técnica, né, com alto poder de resolução cerebral, e o D'Alessandro é um deles, né, joga com a idade que tá, com o pé nas costas aqui em Porto Alegre.
É, não, mas com a parte física, do jeito que ele cuida.
Ele é atleta, né, cara?
Acho que vai jogar o gauchão ali, beleza, fazer essa despedida e tal, é uma saída digna ali, mas não dá pra esperar que um cara com 40 anos vá resolver os problemas do Inter, né?
Não é resolver os problemas, de velho, é agregar uma qualidade que o Inter hoje não tem.
E outra, não, mas eu acho que
o problema
mental do Inter hoje também é muito grande, cara.
Pois
é. E ele é um cara pra trazer essa solução aí, né?
Gostaria, Potter, de reencontrar o teu ídolo?
Ah, eu acho que ele merece muito, sim, um estádio lotado pra um afastamento, mas acho é complicado de novo ele voltar pra competir, né? Porque o D'Alessandro se entrega, né? Ele tem um outro tipo de mentalidade do futebol, né? E aí, talvez isso pode até possa frustrá-lo, porque ele jogou a maior parte das partidas como reserva no Nacional, pelo menos na Libertadores, que eu não acompanhei, não sei como é que tava na reta final agora.
Vamos ver quantos jogos ele fez.
É, e então ele não, o D'Alessandro sabe também que ele tá longe de entregar alguma coisa, né? E o gauchão, cara, a gente sabe como é que vai ser, vai ter pressão também, né? Depende como, claro, onde, em qual divisão o Grêmio vai estar, não do gauchão no brasileiro, para também ter. Isso pode aumentar a responsabilidade pro grupo do Inter. Eu acho que daqui a pouquinho pode pintar uma baita de uma ideia de um jogo específico, assim, de despedida com a casa lotada, do que uma competição. Acho que causa uma responsabilidade que o D'Alessandro não consegue mais resolver. Ele já não conseguiu aqui no Inter, ele já tava na reserva quando ele saiu daqui, né? O Abel coloca ele na reserva.
Lembra? Segundo o gol, o Cudê também, né?
O Cudê também.
O Cudê também. Segundo o gol, Potter, desculpa o atropelo, só pra tua informação. Último jogo do D'Alessandro como titular, 8 de agosto, ele jogou 77 minutos contra o Cerrito.
Pois é, ele não consegue mais. É, não é porque ele não quer, né? É que o D'Alessandro entrega completa. Entrega completa.
Ô Bagé, uma dúvida, cara. De ontem pra hoje, tu no teu feeling aí de repórter, que é muito bom, tu tem um faro especial disso daí. Como é que estão os baianos? Como é que tá a parte tricolor da Bahia aí? Os caras já deram uma mobilizada maior, meu? Valeu, cara, obrigado.
Que maneiro. Ótima informação, Bagé. Obrigado.
Tem um delayzinho.
Ih, caiu.
Tá, tudo aberto aqui.
Já, na verdade, o Bahia tá muito focado nessa questão. Eu tô com um delay muito grande, né? O meu delay rende é mais tempo de delay do que de fala do Gil ao longo do programa. Mas a torcida do Bahia foi colocada à disposição mais de 33 mil ingressos à venda. E já está batendo na casa dos 30 mil à venda.
Sim, os colorados compraram 15 mil.
Seguramente 30 mil torcedores estarão presentes na Arena Fonte Nova. E a expectativa do Bahia... É, mas tem muito colorado. Hoje eu até vi um relato de um torcedor do Grêmio que teria comprado um ingresso na torcida do Bahia, porque daí se o Grêmio ganhar, o cara ia zoar e tal, mas daqui a pouco é só história de torcedor.
Cara, no jogo Inter e Fluminense, tinha um cara com a camisa do Grêmio embaixo,
com a pressão da torcida, possa daqui a pouco tirar alguma casca do Grêmio. Isso faz parte. Eu só quero pegar uma carona na fala do Denis Abraão, porque quem conhece o Denis sempre foi isso. Ele é 80%, ele vai estar motivando, ele vai estar tentando tirar alguma coisa, principalmente do torcedor. E essa resmungada que ele fala da torcida do Bahia, isso é mais velho que andar pra frente. A gente sempre diz, ó, vai jogar na casa do adversário com muita torcida do adversário, se até 15, 20 minutos o adversário não consegue se impor, o torcedor começa a resmungar. E daqui a pouco aquela torcida que seria pra incomodar o visitante, acaba incomodando o dono da casa. O Pelaipe, em 2007, fez uma frase de efeito, né? Brincando, porque na visão do Pelaipe, a torcida do Boca era uma torcida eletrônica. Por quê? Porque o torcedor tinha alguns microfones e amplificadores que potencializavam o barulho da torcida do Boca para enlouquecer realmente quem estava presente lá.
Ah, ele disse que o Boca era um Caxias com grife.
O Grêmio tem um otimismo muito grande que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo... Que no próximo jogo do Grêmio contra o São Paulo tenha já a liberação da torcida. É um otimismo que todo o departamento jurídico e comissão técnica, departamento de futebol do Grêmio, tem esse otimismo de que o torcedor volte no jogo contra o São Paulo.
Obrigado, Lequinho.
Pra não atrapalhar muito o Bagé lá, que a gente tá vendo, tá sofrendo com isso, e é brabo, cara, é brabo. O Bahia, tá? Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conte, Gustavo Henrique e Matheus Bahia, que lá na Bahia também é Matheus Bahia, eles não tiraram o sobrenome.
Bota grande.
Patrick De Luca, Daniel Muni, aquele jogador que foi do Flamengo, argentino, Rossi, Raí Nascimento e o centroavante Gilberto.
O Bagé Slim.
Rossi e Gilberto no ataque, hein?
Eu gostei de Raí Nascimento, né? Deve ter outro Raí lá pra chamarem um de Raí Nascimento. É um
mini craque, né? Ah, esse é o time do Raí, o Guto Ferreira, olha, treinador, vale lembrar.
É uma escalação de time que vai cair pra segunda divisão.
Gordiola, né?
A maior loucura de hoje à noite, na Batalha de Salvador, é que o Grêmio pode ganhar e depois cair, e o Grêmio pode perder e não cair.
É, mas se perder fica bem difícil.
Não, aí, claro, aí fica, vira 9 pontos, né?
Tem
um fator decisivo, claro que tem, né? E aí o empate ainda mantém aquela coisa, porque segura o Bahia, né? O empate segura o Bahia. O Bahia tem jogo a mais. Desculpa, tem um jogo a mais a jogar. O Grêmio tem um jogo a mais. Então, hoje não é uma decisão completa. Eu sei que se o Bahia ganhar hoje, se afasta do Grêmio, o Grêmio vai ter um trabalho hercúleo. Porque ele vai ter que ganhar 3 partidas de São Paulo, Atlético
Corinthians,
né? Na ordem, São Paulo em casa, Corinthians no Taquerão e o Galo aqui em Porto Alegre. E mesmo assim, independente de resultados.
Aliás, o Potter, a cagada do Cássio no jogo contra o Ceará,
impressionante.
E aí o Vina.
Todo não... dia um time passa do Inter na tabela.
E aí a curiosidade é essa daí, cara. O Ceará do Thiago Nunes
passou
o Internacional.
Né? Pois e uma ressalva também pro golaço do Roger Guedes, que deixou o zagueiro comendo brita.
O Roger Guedes que não tinha perfil pra jogar no Grêmio, né?
Mas tem uma coisa, né, Pedro? Sempre que eu escuto assim, de quem é a maior culpa do Grêmio, né, na zona de rebaixamento, todo mundo bota no do Thiago Nunes. Só que daí ele vai lá, pega o Ceará, que é um grupo bem inferior ao Grêmio.
Até agora estava em risco de cair também. Isso.
E aí agora já está subindo.
Disputando
aí,
tá 3 pontos do Fortaleza.
Pois é, disputando para
a
Libertadores.
E depois a gente fala que Grenal arruma a casa. Cara, qualquer clássico arruma a casa. O Ceará, depois que meteu os 4 ali no Fortaleza, embalou.
O único Grenal que não arrumou a casa foi o último, né?
Mas o time do Ceará, apesar de ser de ter menos qualidade comparado ao Grêmio, é um time ajustadinho. Inter, né? É um time ajustadinho. O próprio Guto Ferreira ajustou esse time do Ceará, que o Thiago Nunes tá treinando hoje.
O que o Ceará mais sofre e que o Fortaleza sofre também, cara, são as viagens, cara. Quem já foi pra Fortaleza sabe, cara. E eles não usam voo fretado. Entendeu?
Sim.
Cara, uma viagem de Fortaleza pro centro do país já é uma pena.
No Nordeste,
Lelê, cara. Sabe no Nordeste que esse pra mim é o grande movimento que a CBF pode fazer para uma tentativa de tentar uma igualdade na logística. Sabe? Eu acho que a CBF tinha que. Eu sei que é uma complicadíssima, sei que não é uma coisa. Não. A CBF cede com uma parceria, né? E não é parceria com empresas privadas de jato, de entrega de viagens, desculpa, particulares, né? Porque o voo fretado é uma viagem particular. Eu acho que a CBF podia pegar a grana que ela ganha, organizar algo e entregar isso pros times. Pelo menos da primeira divisão. Aí se o cara cai pra segunda divisão, ele vai ter que se virar com isso também. É mais um problema a se virar. Na primeira divisão, pegue e freta o voo de todo mundo, cara. Porque a parceria, acho que é com Gol a parceria, com a empresa aérea Gol. Né? Porque tem um super desconto nas passagens aéreas aí, por isso que os clubes viajam e pagam um pouco por isso aí, né? O desconto é bem grande, assim. Ou a CBF paga bastante. Daqui a pouco, se a CBF garantir na primeira divisão voo fretado para qualquer time do Brasil, já resolve isso aí.
Mas já a resolve, CBF
porque
não quer,
elimina porque aí um time tipo como o Corinthians, né? E o Ceará vão ter. Claro, o Corinthians sempre vai ter uma vantagem, que ele está no centro do país, ele se espalha, né? Mas vai ser um voo do Fortaleza para qualquer lugar do Brasil. É um voo só.
Aliás,
o cara entrou em Fortaleza e desceu em Porto Alegre, que é a viagem mais longa,
digamos aliás, assim, hoje. Aliás, falando nisso, o jogo de hoje à noite também, Chapecoense, Atlético Goianiense, foi transferido, porque o time do Atlético Goianiense não conseguiu pousar lá ontem, né? Aquele temporal
que passou muito por aqui.
Mas é que o temporal ontem fechou todos os aeroportos do sul do Brasil, por causa da quantidade de raio, então eles não conseguiram pousar. Então esse jogo que interessa ao Grêmio.
Se o time não conseguiu pousar lá, dá 3 pontos só para o Atlético Goianiense.
E tem reflexo no Inter, Lelê.
Também.
Tá, porque
já adiou a reação
o jogo do Inter. E o jogo do Inter contra o Atlético Goianiense, que seria domingo que vem, vai ser segunda-feira que vem.
Que vou trabalhar segunda de noite.
Tu vê, com o tempo, com temporal, com temporal dificulta muito mais do que já é ruim, né? Porque chegar lá em Chapecó já é difícil.
É competitivo.
A pista é curta.
Isso, é difícil. Mas, cara, realmente assim, cara, a logística dos times, e a gente vê que realmente eles sofrem a parte física.
Claro.
Fortaleza e Ceará, principalmente, esses times norte e nordeste. O Bahia não é tanto, tá? Mas é que Fortaleza, a gente tem a impressão, que a gente fala aqui do sul, nordeste, né? Mas, cara, a diferença de... Salvador pra Fortaleza, cara, é muito longo. É, e Fortaleza pra qualquer... Pra São Paulo, pro Rio, cara, é 5 horas de voo, velho.
Eu tava em Pernambuco, era mais uma treta aí pra Fortaleza.
Tu tem que chegar 3 horas antes no aeroporto pra despachar os troços, porque agora a ANAC tá pedindo pra chegar 2 horas antes.
É um dia pra ir, um dia pra voltar. Cara,
é um horror, velho.
Com voo fretado não seria isso. Com voo fretado seria a viagem. E seria bom pra todo mundo, porque aí Porto Alegre vai pra ir pra Fortaleza, é a mesma coisa. Paga um voo e vai. Deu, acabou. Pô,
uma vez o pastor alemão começou a cheirar minha bunda, né?
Algum ouvinte tem informação de como é nos Estados Unidos, que é um país gigantesco, né? Na hora que começa a se cruzar as conferências, cara, ali, ou nas ligas pode mandar a informação, por favor, pra mim. Eu tô curioso, assim, como é que faz lá. Se os clubes da NFL, ou... A NFL tem menos jogos, mas vamos lá, basquete, beisebol é muito que daí jogo.
Tem o poder aquisitivo lá, né?
Eles têm o seu
próprio avião, poder
aquisitivo das franquias.
Né? Eu vi naquele documentário do Jordan, assim, muitas viagens em jatinhos particulares, assim, umas poltronas mais confortáveis.
Né? Que é o que tu tem, né?
Mas aí eu quero saber se o dono do Chicago tem o jatinho, né? Como é que é exatamente isso, né?
Vem cá, tem uma outra alternativa, né, Potter? Que é racionalizar a tabela. Por exemplo, o time sai e joga duas, recebe, enquanto o outro recebe 2 em casa. E aí vai virando.
Mas aí é o livro rosa da vida, né? Diverto, tu fica longe de casa. Isso. O mais certo é tu ter um turno. No Brasil, um turno tu chega em qualquer cidade brasileira com uma aeronave grande. Um turno. Acho que a maior viagem nesse campeonato seria Fortaleza Porto Alegre. Né? Ou tem Fortaleza. Ou
Chapecó, não, talvez.
É. Fortaleza Chapecó e tem Fortaleza Caxias, né, com Juventude. Então,
Caxias também,
Né, então também tem essa tretinha aí. Então com um turno tá tranquilo, um turno de viagem tá ótimo, entende? Cabe pro problema. Aí vai ser uma vantagem eterna de Rio de Janeiro e São Paulo e de alguma maneira até Minas Gerais, né, que tem um voo pra qualquer lugar do Brasil, né?
Mas de Caxias tu desce em Porto Alegre depois um banzinho e deu.
Normalmente o que eles fazem.
Potter, tu é um dos poucos caras aí, superavitário, fecha o diferencial, tu e o Celso Rigo, né? Os dois caras que tem jatinho. Potter nega, mas ele tem. Ele tem ali no aeroclube ali de Canoas, ali onde a Dilma pousava ali.
Não, o Potter gosta de jatinho.
Não, ele tem ali. Ele tem, a diferença é o seguinte, né? Que o Potter não tem nenhum herdeiro ainda tweetando.
O Gil gosta de jatinho.
Que uma hora dessa vai faltar arroz lá,
né? Olha aqui, ó, me vem uma informação. Informação aí sobre Inter e Santos no domingo, 19 horas. Não sei se tu quer falar alguma coisa dos times e tal.
Não, pode falar. É. Qual é a informação, Lelê?
Eu gostaria de, se tu tivesse alguma informação, porque eu sinceramente, esse jogo pra mim tá. Vou trabalhar, Jornada Gaúcha, tem o Inter, beleza?
Tá na escala, Lelê, aqui.
É, eu sei que eu tô na escala, mas enfim.
Eu também tô.
Não, Inter, Lelê, vale muita coisa, vale vaga na Libertadores da América.
É. Se o Inter hoje perder o jogo, Lelê, o Santos passa o Inter, cara.
Hoje, inacreditável.
Hoje o Inter está fora da Libertadores da América. Hoje, neste exato momento, o Inter tá fora da Libertadores.
É que o Inter, a cada rodada.
Não entrar na Libertadores com 8 vagas.
Pá. É verdade.
Mata, o timing dentro. Esse teu timing, Bagé, tá uma beleza.
Talentosíssima, Bagé.
Muito boa, Bagé.
Valeu o investimento do meu
PRB. Aqui, ó. Até eu já vou aqui, ó. Ó, vai aqui agora, aqui, ó. Porra,
isso é culpa do André Silva.
Ah, foi muito boa essa. Rolão
de bola! 1x1, Bahia e Grêmio, 1x0 Inter.
Calma, cara.
Então, tô aí, Duda.
Tomamos quantos Red Bull hoje já, Luciano?
Nenhum, Lelê. Tô focado.
Aliás, a Duda que tá de Palmeiras hoje aqui.
A Duda abriu o voto.
Do sinalizador,
do Palmeiras. Ah, tem bastante bolão, então.
Vamos lá, então. Começando, então. Potter botou.
1x1 Grêmio e Bahia, tá. E 1x0 Inter.
Tá,
e Libertadores?
Flamengo e Palmeiras.
Ah, Flamengo e Palmeiras
como
vai ser.
Aliás, como é que tá na. Quem é o mandante? Porque, pra gente saber, né?
Eu acho que é Palmeiras, eu acho, Lelê.
O que tu botou aqui, Duda? Flamengo e Palmeiras, tá. Flamengo e Palmeiras.
Ah, tá. Flamengo e Palmeiras, eu acho que vai ser 2x0 Palmeiras.
Mandante não tem, porque é final única. Desculpem a idiotice que eu falei agora. Mas enfim, o primeiro pra gente coordenar o placar. Vamos lá.
A KTO até mudou isso aí, escreve agora o nome do time ali dentro.
Não tem como errar. Tá, vamos lá então. Pedro.
1x0 Grêmio.
1x0 Grêmio.
1x0 Internacional.
1x0 Internacional.
E 2x1 Flamengo.
2x1 Flamengo. Muito bem. Gil Lisboa.
2x2 Grêmio e Bahia.
Boa, jogão, hein?
Jogão chato.
Triste. Heróico.
Bagé voltando com a cara Jé. Guardado na. Só um pouquinho, tio, tô fazendo aqui.
É... Mas hoje é 26 de novembro, dia
da Bahia. Vou te levar guardado na cueca. Isso aqui é.
1x0. 1x0 Internacional.
Tá.
Tá. E 1x0 Flamengo, Renato. Ah, o Renato vai ganhar isso aí, vai ser mandado embora.
Muito bem. Eu vou botar aí, ó. 1x1 hoje da noite. Jogo tenso, pegado. Uma loucura. Depois, amanhã, 2x1 Palmeiras.
Tá.
E no domingo, 2x0 pro Internacional.
Beleza.
Internacional.
Santos faz gol de casa. Ninguém botou a vitória do Bahia aí, é.
Ah, é? Vai botar de velho?
Pô, vamos tentar sozinho, não?
Não, mas é que...
Vai sozinho,
Diverio. Legal. Então vamos sozinho.
É que isso aqui
vai... 2x1 pro Bahia.
Legal.
Boa, Diverio!
Vamos tentar.
Legal.
Vamos tentar.
Isso aqui vale dinheiro,
Bahia. Detalhe, vale aquilo que o Cássio mandou ali ou não?
É, que tá um bolão diferente hoje. 500 pila em free bet pra quem acertar o placar e quem marca o primeiro gol.
De qual jogo?
Pra Grêmio Bahia.
O placar... Olha aí, meu.
Muda tudo. Como eu botei 1x1, gol do Vila Sante.
Eu botei, quanto que eu botei?
Deixa eu ver. É o jogador ainda.
Ah, eu botei 1x1 também, né? Ah, botei 1x1. Então o primeiro gol vai ser do... Ah, quem é que vai ser o Anderson da batalha?
Pra mim é o Diego Souza.
Diego Souza, né? Diego Souza tá jogando? Não, tá Borja. Borja, gol do Borja. Primeiro gol do Borja, deu o Bahia. Pá. Rossi.
Então vamos lá, 2x1, Gilberto faz o primeiro.
Filha, que legal, Diver, valeu.
O azar, meu.
É dinheiro, cara.
É o trampo do cara, magrão.
É dinheiro, cara. É dinheiro.
Ah, ô, Bagé, eu vou dar um pau no Júlio
Lisboa. Eu só não vou botar que o Bahia vai ganhar.
É um canalha, Rafinha. Acabou o furinho pra ti, hein, Rafinha. Acabou.
Vai acabar o programa, hein.
Ô, Denis, eu só não vou botar que o Bahia vai ganhar, porque se o Bahia ganhar, eu vou ficar muito feliz. Então, se o Bahia não ganhar, pelo menos eu vou ganhar um dinheirinho.
Não, tudo bem,
inclusive, vou botar uma graninha do Tricolor hoje na KTO. Porque se o Tricolor ganhar...
Eu preciso
mandar, que nem o Grêmio.
Eu preciso mandar
um fenômeno.
Preciso mandar um salve rapidinho. Dá tempo?
Não.
Pô, eu não dei meu palpite.
Vai, Bagé.
Eu também não, Bagé.
1x0 pro Santos. 2x0 pro Bahia. O primeiro gol do Ferreira.
Não, 2x0 pro Grêmio.
Pô, Bagé! Pô, Bagé!
1x0 pro Grêmio.
Primeiro gol do Ferreira. Ele falou 2x0 Bahia.
Ah, o delay. O delay 2x0 Bahia, ele falou.
Ah, ô, meu. Isso vai ficar
registrado. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é o delay.
É, não, é
verdade. 2x0 Grêmio, primeiro gol do Ferreira.
Cortem esse trecho pra nós. E na final da
Libertadores, cara, acho que vai dar 1x0 Palmeiras.
Eu também acho que vai ser 1x0 Palmeiras.
Atualizando as odds da KTO nesse momento para Bahia e Grêmio. Bahia 2.85, empate 3.1 e Grêmio 2.71. Tá?
Boa.
Eu até vou clicar aqui, cara, porque o ambos marcam, deve estar bom nesse jogo aqui. 1.9.
Ah, mas é difícil o Bahia fazer gol, Ale.
Mas, Potter, eu vou te dizer uma coisa. Quando tu tem as odds muito altas, todas acima de 2,5, cara, é jogo que tudo pode acontecer. E o mais fácil geralmente é o ambos marcam. Foi assim que eu ganhei 900 pila ontem, tá? Os três jogos eu não sabia o que eu fazia.
Aliás, ontem lá no Caixa Preta, no cassino, nós começamos com 200, acabamos com 3.200 e que rebentamos com o sueco.
No cassino?
É, boa. Ô, Lelê, um salve aqui rapidinho, tá? Pra dar tempo de uma vez. O Ariel, do Gramadense, mandou pra todo mundo do Bola aqui, ó, a camisa do Gramadense.
Que massa!
Clube de futebol lá de Gramado.
Oh, que legal.
Aqui
que legal.
Tá aqui, ó, meu nome. E todo mundo vai ganhar com os seus respectivos nomes aí na parte de trás. Muito bonita a camisa
do... Vai ter o que time é esse, hein?
Do Gramadense. Boa, Gil, isso aí. Então, obrigado aí. Abraço ao Ariel. Valeu, obrigado.
Um abraço para a rapaziada do Gramadense e um abraço também para a rapaziada do 14 de Julho de Livramento, onde estou usando hoje uma camisa aqui.
Boa.
Esse clube fundado em 1902. Ele é mais antigo que o Grêmio e que o Inter.
Eita,
um abraço para Livramento.
Não, coisa linda. É o rubro-negro mais antigo do Brasil no futebol.
É, no futebol sim. O Flamengo é mais velho, mas o Flamengo não tinha futebol ainda.
Não tinha futebol, exatamente.
Tinha regatas.
É o segundo clube mais antigo do Brasil. Do Rio Grande do Sul, com certeza. Do Brasil, é a Ponte Preta. Mas enfim, do Rio Grande do Sul é esse aí.
Ô, Diverio, falta o teu palpite do Inter.
Ah, o Inter vai ser 2x1 pro Inter.
Ah, que legal.
E só um lembrete pra gurizada.
Isso aí, Pedrão.
Gurizada do Gramadense.
Aí bateu no...
Gurizada do Gramadense, nos anos 90 eu fui office boy da Secretaria de Turismo de Gramado. Eu manjo muito essa galera aí.
Vendi a ima.
E quero mandar um abraço aqui, ó, pro Ezequiel, da construtora DM. E os
sempre foi manjo.
E os bruxos dele lá que estão fazendo uma obrinha pra mim lá e nos ouvem todo dia lá.
Tá, que massa. E
eu já falei pra eles, você pode fazer obra, mas não mexe no meu mamão. Tem uma mão lá. Não mexe no meu mamão aí, Ezequiel. Deixa o mamão
aí. Isso aí, uma vez um amigo meu foi na sala comigo, né?
Ele falou, não mexe
no meu mamão. Eu disse pra ele, não mexe no meu mamão.
Lelê, Eduardo Kenijnik, que mora pertinho de Nova York ali, e diz que todo mundo tem avião próprio
nos Estados Unidos. É isso aí, tá? O meu amigo João Machado, que é dono de agência de turismo, me disse aqui, que inclusive já conversou com um amigo dele sobre questão de avião, que se pagaria se Inter e Grêmio tivessem
um
avião, isso, porque as viagens não são
aí, quando tem uma viagem na mesma semana, beleza, aí freta um outro gol, então, divide a conta.
Então, peraí,
eu se fosse Inter e Grêmio, compraria um avião, tô falando sério.
Informação aqui, hein?
Tá rápido, tem que terminar.
Paolo Guerreiro foi comparado com o Gabigol e ficou puto nas redes sociais, hein? Tá aqui o sprint, vou botar no grupo.
Opa! Vamos lá então. Então, um bom final de semana, uma boa estada pra ti na Bahia, Bagé. Uma boa final de Libertadores pros envolvidos.
Vamos,
um
Bagé.
Vamos ver se eu erro esse palpite aí, Bagé, pra continuar o campeonato.
Bola nas Bagé. Costas, volta segunda-feira. Tchau.
2-0 pro Bahia.
Vamos, Bahia!
Vamos, Bahia! Bora, Bahia, minha porra!
Seu merda.